Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Vinícius Sampaio, controle geral de Zé Roberto. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde. FIFA informa que decisão sobre Brasil e Argentina será tomada no devido tempo. Anvisa também solta esclarecimentos sobre suspensão de jogo. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Fique por dentro.
Vamos ficar, sim, por dentro de todos os resultados do final de semana pelo Brasil e pelo mundo.
Bruno Mendes. E vamos começar com os resultados deste domingo. Série A do Campeonato Brasileiro, apenas um jogo. Atlético Paranaense e Sport empataram em 0-0. Série C do Brasileirão, o Ipiranga venceu o Oeste 2-0. O Paysandu bateu o Santa Cruz 1-0. Botafogo da Paraíba e Tombense ficaram 1-1. Destaque da Série D, jogo que a TV Brasil transmitiu. Uberlândia empatou com a Ferroviária em 1-1. Eliminatórias para a Copa do Mundo na África. Ruanda empatou com Quênia 1-1. A Namíbia bateu Togo por 1-0. Gabão e Egito ficaram no 1-1 na CONCACAF. O Panamá derrotou a Jamaica 3-0. O México bateu a Costa Rica 1-0. El Salvador e Honduras empataram em 0-0. Os Estados Unidos empataram com o Canadá em 1-1. Na Europa, a Bulgária bateu a Lituânia 1-0. A Inglaterra goleou Andorra 4-0. A Bélgica venceu a República Tcheca 3-0. A Espanha goleou a Geórgia 4-0. Suíça e Itália ficaram no 0-0. Está definido da final do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. O Palmeiras goleou o Internacional por 4-1 e vai fazer a final com o Corinthians, que novamente venceu a Ferroviária, desta vez por 3-1. No vôlei, o Brasil derrotou a Argentina por 3-7-1 e conquistou o Campeonato Sul-Americano da categoria. No automobilismo, Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, a vitória foi de Max Verstappen, holandês da RBR, que venceu em casa. Em segundo, chegou o britânico da Mercedes, Lewis Hamilton. Em terceiro, o finlandês da Mercedes, Valtteri Bottas. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Eliminatórias da Copa do Mundo.
Pois é, aconteceu aí a quinta rodada atrasada das eliminatórias da Copa da América do Sul, né, para a Copa do Mundo. E teve o jogo Brasil e Argentina suspenso. Mas quem conta tudo é ele.
Rafael Monteiro.
O jogo entre Brasil e Argentina na Neoquímica Arena em São Paulo, válido pela sexta rodada da Copa do Mundo do Catar em 2022, foi suspenso neste domingo após 5 minutos de bola rolando. A decisão ocorreu após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por meio de nota informar que 4 jogadores argentinos descumpriram as regras sanitárias vigentes do país. Após o ocorrido, a Conmebol se manifestou, esclarecendo que as decisões futuras serão realizadas pela FIFA, já que todas as eliminatórias são de responsabilidade da entidade máxima do futebol. De acordo com a Anvisa, os 4 atletas argentinos prestaram informações falsas para ingressar no país. Eles declararam que não estiveram nos últimos 14 dias no Reino Unido, já que estrangeiros vindos de lá devem cumprir quarentena para entrarem no Brasil, assim como acontece com quem vem da África do Sul e Índia. A partida começou com a presença deles no estádio, mas com 5 minutos de partida, funcionários da agência reguladora, acompanhados por agentes da Polícia Federal, interromperam o duelo alegando que os atletas não poderiam exercer qualquer atividade no país. Em seguida, a seleção argentina se retirou de campo e não retornou. Apesar das identidades não terem sido reveladas, Emiliano Martinez e Emiliano Buendia, do Aston Villa da Inglaterra, entraram em campo contra o Brentford no dia 28 de agosto, enquanto Lo Celso e Christian Romero, do Tottenham, também da Inglaterra, ficaram no banco contra o Watford no dia seguinte.
Bom, ele também estava na transmissão pela Rádio Nacional e analisa o que aconteceu.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. E a seleção brasileira acabou não jogando, né? Entrou em campo, jogou 4 minutos e a partida foi suspensa. E o Brasil vai voltar a campo na próxima quinta-feira, 21h30, em Recife, lá na Arena Pernambuco, enfrentando a seleção peruana. Mas o Brasil, mesmo sem jogar, continua líder da competição com 21 pontos ganhos. E a Argentina, que também não jogou, né? Foi adversário do Brasil no jogo de ontem, a Argentina tem 15. Nós temos que aguardar, né, Astrid, uma decisão da FIFA e também da Comebol com relação à marcação desse jogo. A tendência é que esse jogo venha a ser disputado somente nos 2022, porque o calendário já está repleto. Tem jogo na quinta-feira, depois tem 3 jogos em outubro, nos dias 7, 10 e 14 de outubro. Ontem, o Equador empatou 0-0 com o Chile, o Uruguai venceu a Bolívia por 4-2, Peru e Paraguai empataram de 1-1, e Peru venceu a Venezuela pelo placar de 1-0. 4 equipes estariam hoje na Copa do Mundo se terminasse hoje as eliminatórias. Brasil com 21, Argentina 15, Equador 13, Uruguai 12. Na quinta posição está Colômbia com 10, sexta posição Paraguai com 8, Peru também com 8, mas na sétima posição. O Chile tem 7, o oitavo colocado. A Bolívia, a nona colocada com 6 pontos, e a lanterninha da competição, a seleção da Venezuela, com 4 pontos ganhos. Vamos aguardar o que vai acontecer com relação à marcação deste jogo Brasil-Argentina, mas o certo é que essas 4 equipes estão muito bem na competição. E o Brasil, muito líder, mesmo se perdesse o jogo, que não aconteceu, ficaria com 3 pontos de vantagem, segundo colocado, e agora joga na quinta-feira como grande favorito para enfrentar a seleção peruana, que ontem venceu a Venezuela por 1-0. Tá certo, Astrid? Um grande abraço.
Valeu, Valdir. Bom, a Anvisa e a FIFA se pronunciaram na manhã dessa segunda-feira. Quem conta tudo é ele. Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo. Depois entra a sua vinheta.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Mário Silva. Tarde. Todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. A gente está esperando mais informações, né? As primeiras que nós temos...
O negócio está confuso,
né? Foram as relatadas aí pelo Rafael Monteiro, que a Anvisa procurou, desde sexta-feira, desde que os argentinos entraram no país, percebeu que houve relato de informações falsas, porque eles haviam estado na Inglaterra, esses 4 jogadores, antes desse prazo de 15 dias, e procurou a delegação argentina, a Comebol... E não conseguiu. A Argentina está alegando que fez um pedido de excepcionalidade junto ao Ministério da Casa Civil. Inclusive, a Casa Civil se manifestou dizendo que, independente dos pedidos, tem que se observar as respostas aos pedidos. Mas também não confirmou se recebeu esse pedido ou não. Até porque, nesse período agora, a gente está em feriado prolongado por conta das comemorações do 7 de setembro amanhã. O que a gente tem de fato é que realmente é o que indica os 4 jogadores argentinos. Relataram informações falsas, não cumpriram a determinação da quarentena por estar vindo do Reino Unido, da Inglaterra, que é um país onde está com uma variante que tem perigos, né? Ou seja, de transmissão, de contaminação para a população.
Qualquer variante é perigoso.
Sim, mas esses 3 países citados, a Índia, né, e a África do Sul e a Inglaterra, estão nesse grupo de países em que tem uma restrição maior, que tem que se cumprir uma quarentena maior, e os argentinos não a cumpriram. Vamos aguardar os próximos fatos. A FIFA também lamentou o fato de não ter ocorrido o espetáculo, era o que todos queriam ver, mas as autoridades também estavam cumprindo o seu dever, e disse que ainda vai esperar os relatórios, no caso dos comissários, da arbitragem, para tomar algum tipo de decisão. Por enquanto, tudo em suspenso, esperando que o caso seja realmente esclarecido. Ainda faltam algumas informações para se montar o quebra-cabeça. Mas, a princípio, é o que nós temos. A Anvisa cumpriu o seu dever, Astrid.
Beleza. Mário Silva, você observou tudo isso, ouviu o Rafael, ouviu o Valdir, ouviu o Rodrigo, viu também, acompanhou também tudo isso. Qual é a sua opinião, Valdir? Ô, Mário, perdão. Boa tarde.
Boa tarde, Astrid. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o fundamental de tudo é que, de maneira deliberada, com comunicado, sem comunicado, se falaram, se deixaram de falar, os argentinos deliberadamente desrespeitaram a lei do país. E por isso precisavam ser punidos. De que maneira? O que manda a lei. Teriam que ser deportados. ou ficar em quarentena. Até porque aquele papelzinho que a gente enche no avião, aquilo em qualquer lugar do mundo dá um trabalho danado. Se você botar diferente do passaporte, e olha que eles não precisavam nem de passaporte, porque eles são do Mercosul e não precisam de passaporte. Aqui dá muita confusão. E se fosse na nação argentina, eu garanto a você que tinha gente indo para cadeia. Porque é falsificação de documento.
Tinha não, já estaria não pode. Desde ontem.
Não pode. Agora, se teve comunicação, se não teve comunicação, aí entra uma série de outras coisas, misturam política com assunto de futebol e complica. A única vez na história do Copa do Mundo que teve um jogo por W.O. foi quando a Alemanha ocupou, anexou ao seu território, a famosa fronteira aberta, ao território austríaco. E na Copa de 38 tinha um jogo entre Alemanha e Suécia, antes da guerra, porque a guerra começou em 39. Mas nessa ocasião já estava anexada. E aí houve o W.O., porque a Áustria não podia comparecer, até porque alguns jogadores austríacos importantes já estavam fazendo parte da seleção alemã. E aí a Áustria perdeu o jogo, manda o regulamento que se perca o jogo por 3-0. Não acredito que vai acontecer isso. A Conmebol, como é bem conhecida, tirou o dela da reta.
Transferiu para
a FIFA. E jogou para a FIFA, dizendo, não, eliminatória. E é mesmo. Eliminatória da Copa do Mundo pertence à Copa. Então, é da ogiva da alçada da FIFA. Vamos aguardar. Como disse bem o Rodrigo, nós teremos um feriado. Hoje é feriadão. Algumas coisas não funcionaram. Ganha tempo para as desculpas. Agora, não era muito mais simples, errando quem errou, não falsificar papel, coisa feia, né? Coisa bem feinha, né?
Eu acho. Eu tenho
o próprio Brasil ficou sem 9 jogadores que atuavam na Inglaterra.
Exatamente. É o João sem braço. Os times desses jogadores liberaram. Os outros times não liberaram. Aí vem os caras e dão uma de João sem braço.
Pô, pensa Paulo que todo mundo. Francisco
pensa
também.
Que todo mundo é bobo. Não tô, eu não esqueci que os caras quebraram o vestiário lá no Mineirão, não, hein? Eles quebraram o vestiário no Mineirão.
É verdade. Vamos em frente.
Tóquio 2020.
Ele esteve lá e traz um resumo, aliás, esteve na cobertura e traz um resumo do que foram os Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Lincoln Chaves.
Quando anunciou o planejamento estratégico para os ciclos paralímpicos de Tóquio e Paris, uma das metas do Comitê Paralímpico Brasileiro era manter o país entre os 10 melhores do quadro de medalhas. No Japão, a meta foi alcançada com louvor, com o 7º lugar, repetindo a colocação dos Jogos de Londres, que até então era a melhor campanha do Brasil no evento. Só que o desempenho na capital japonesa supera muito o de 9 anos atrás. Foram 22 ouros contra 21 em Londres. E se em 2012 os brasileiros ficaram 10 ouros atrás do 6º colocado, colocado no quadro, os Estados Unidos, em Tóquio, foram só 2 ouros a menos que a Ucrânia, o país imediatamente à frente. Aliás, durante boa parte dos jogos no Japão, o Brasil brigou medalha a medalha com Ucrânia, Holanda e Austrália por um inédito posto no top 5, superando nessa disputa os australianos, que são tradicionais há mais tempo no movimento. Outra diferença na comparação de Tóquio com Londres é o número total de medalhas, 72 contra 43 na capital britânica. Na Rio 2016 também foram 72 pódios, mas vale destacar que 5 anos atrás o Brasil teve uma delegação mais numerosa e esteve presente em todas as modalidades, o que não aconteceu no Japão. E considerando o impacto da pandemia da Covid-19 na reta final deste último ciclo, com treinos interrompidos, competições canceladas e muita incerteza, é um resultado que merece destaque. E até por serem as equipes mais numerosas da delegação brasileira, atletismo e natação foram os carros-chefes no quadro de medalha. Na pista e no campo do Estádio Olímpico de Tóquio foram 28 pódios, 5 a menos que no Rio, é verdade, mas o número de ouros foi o mesmo, 8. E poderia ser maior, não fosse a inexplicável anulação das marcas que dariam a Thiago Paulino o 1º lugar no arremesso de peso da classe F57 para atletas com deficiência nos membros inferiores e que competem sentados. Já no centro aquático da capital japonesa foram 23 medalhas, um recorde e nada mais simbólico que a Paralimpíada da Aposentadoria do multimedalista Daniel Dias ser marcada também pela renovação da natação brasileira. Se desde os Jogos de Pequim apenas 2 atletas do país foram ao topo do pódio na modalidade, desta vez foram 5 rostos diferentes, sendo 4 deles na primeira participação paralímpica da vida. Destaque a Carol Santiago, 36 anos, 3 ouros em Tóquio, e também a Gabriel Geraldo, o Gabrielzinho, 19 anos, outros 2 ouros. A natação não foi a única modalidade em que o Brasil celebrou novos campeões. No judô, Alana Maldonado foi a primeira mulher brasileira medalhista de ouro na modalidade. Pioneirismo também alcançado por Mariana D'Andrea no halterofilismo. E o hino nacional também tocou de forma inédita na paracanoagem, graças a Fernando Rufino, o cowboy de aço. E o que dizer do goalball, um dos esportes mais populares do movimento? É possível fazer uma analogia com o futebol brasileiro até a Olimpíada do Rio de Janeiro, campeão mundial, melhor do mundo, mas que sempre batia na trave nos jogos. Em Tóquio, Leomon, Romário, Zé Roberto, Parazinho e Alex, que ficaram no quase no passado, enfim celebraram o ouro na modalidade. O time feminino esteve a segundos de uma final inédita, com um elenco renovado e que enche de esperanças para Paris. Aliás, o que esperar em 2024? O tempo de preparação é mais curto, mas uma nova geração já está aí. No goalball, na natação, como já foi falado, e também no atletismo, com jovens que saíram de Tóquio com medalhas na estreia paralímpica da carreira e vão chegar à capital francesa mais cascudos. Daqui 3 anos tem mais. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Campeonato Brasileiro Série A.
E vamos com ele, Rodrigo Ricardo, aquele resumo.
É, nós só tivemos 3 jogos pela Série A. Sim. Tivemos a goleada do Bahia de 4-2 sobre o Fortaleza, o empate de 0-0 entre o Sport e o Atlético Paranaense e a vitória do Cuiabá sobre o Santos por 2-1. Vitória essa que acabou custando o cargo do Fernando Diniz, perdeu o cargo. Não foi por essa derrota. Na verdade, o Fernando Diniz, em 27 jogos, colecionou 10 derrotas, 10 vitórias e 7 empates. Vinha também de uma goleada para o Flamengo, perdeu agora para o Dourado, na Arena Pantanal, por 2-1. E aí está demitido, mais um cargo, mais um treinador demitido no futebol brasileiro, Astrid.
Mauro Silva, Série A do Campeonato Brasileiro, foi justa a demissão do Diniz. Aliás, já estava para ser demitido, para cair um bom
o
tempo.
O Diniz está entrando numa fase descendente da carreira, que era uma carreira tão promissora. Ele está precisando de um time bom, porque o Diniz, ele cria umas situações... O qual o time dele não tem condições de fazer aquilo que ele pensa. Ele tinha que pegar o Flamengo da vida, o Palmeiras da vida, um baita escrete para jogar. Porque ele inventa coisas bonitas, mas só que os caras não têm condições de fazer. Quando ele consegue engrenar, agora ele pegou o Santos, que perdeu 5 jogadores de tacada, entre eles o Soteldo, ele era o bola da vez. Ainda vai cair mais gente, hein?
No campeonato como técnico?
Com certeza, isso aí vai cair mais gente.
Quer dizer que aquela regra nada adiantou.
Detonaram o Guto Ferreira, o Guardiola, que vinha fazer um trabalho bom, vai cair mais gente e vai vir mais argentino, hein?
Ih.
Anota aí.
Beleza. Bom, com essa vamos encerrando aqui o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira. Novas notícias esportivas você tem logo mais às 18 horas e 40 minutos em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã, às 12 horas e 40 minutos. Uma boa tarde a todos.
Bate-Bola Nacional.